Estimado ouvinte, as nossas melhores saudações. A partir de Washington, D.C., esta é a Voz da América, na sua emissão em português, 6 de novembro de 2020. Mariano Bartolomeu na produção e a Mãe Miguel ao microfone. Desejam-lhe boa escuta. Nas notícias hoje em destaque, Joe Biden a caminho da vitória nas presidenciais americanas. Etiópia envia mais força para a região do Tigray. Áustria encerra mesquita e centro islâmico por envolvimento em ataque terrorista. A Voz da América transmite em onda média para Angola e São Tomé e Príncipe, em ondas curtas para todo o mundo e ainda em FM em Moçambique, Cabo Verde e Guiné-Bissau. Acompanhe-nos na internet, Facebook, Twitter e Instagram. A nossa referência é VOA Português e o nosso WhatsApp é o +1 908 652 4584. Uma vez mais, boa escuta. As notícias aqui agora na Voz da América com João Santa Rita.
O candidato democrata Joe Biden está agora mais próximo de reivindicar a vitória nas eleições presidenciais americanas, com a contagem dos votos a indicar que ele ultrapassou o presidente Trump nos estados da Geórgia e Pensilvânia, o que lhe dá os 270 votos no colégio eleitoral necessários para vencer. A contagem de votos prosseguia esta manhã, hora dos Estados Unidos, nos estados da Pensilvânia, com 20 votos no colégio eleitoral, Geórgia 16, Carolina do Norte 15, Nevada 6, e Arizona 11, com Biden à frente em todos, exceto na Carolina do Norte. Biden tinha esta manhã 253 votos assegurados no colégio eleitoral contra 214 de Donald Trump, o que, com uma vitória nesses dois estados, vence à vontade das eleições. Mesmo sem vencer esses dois estados, uma vitória no Arizona e Nevada dá-lhe a presidência, enquanto Donald Trump precisa de vencer a Pensilvânia, Geórgia, Carolina do Norte e ainda o Nevada, Arizona, para ganhar. As vantagens nesses estados, embora muito pequenas, indicam a tendência da diferença vir a aumentar, porque os votos a serem contados foram enviados pelo correio e a esmagadora desses eleitores favorecem o Partido Democrata. Ontem, o presidente Trump, que se tinha oposto ao voto pelo correio, acusou os democratas de estarem envolvidos numa fraude maciça e em irregularidades para impedi-los de vencer as eleições. Trump não forneceu, contudo, qualquer prova. O presidente criticou ontem o que disse serem irregularidades na contagem desses votos vindos pelo correio, com entidades oficiais a proibirem observadores da sua campanha de verificarem os votos, acrescentando que tudo poderá terminar no Supremo Tribunal. É agora de prever uma onda de ações em tribunal nos estados em luta por parte da campanha de Trump, alegando irregularidades na contagem dos votos. Por seu turno, Joe Biden apelou à paciência, afirmando ser necessário deixar que todos os estados anunciem os resultados. Biden disse que todos os votos devem ser contados. O primeiro-ministro da Etiópia, Abiy Ahmed, disse hoje que as operações militares no norte do país têm o que chamou de objetivos claros, limitados e alcançáveis. Isto depois do secretário-geral da ONU, António Guterres, ter manifestado profundo alarme sobre os combates na região de Tigré. O governo etíope está a mobilizar tropas através do país e a enviá-los para Tigré, na sequência de 2 dias de confrontos entre forças governamentais e uma facção étnica que liderou a coligação governamental da Etiópia durante décadas. O primeiro-ministro disse que as operações visam restaurar o primado da lei e a ordem constitucional e ainda proteger os direitos dos etíopes de viverem em paz onde quiserem. A Frente Popular de Libertação de Tigré foi a força dominante da coligação governamental até a Abiy, do grupo étnico Oromo, ter assumido o poder, tendo depois anunciado planos para transformar a coligação num só partido. A Frente Popular de Libertação do Tigré recusou-se. O governo da Áustria anunciou que encerrou uma mesquita e uma associação islâmica frequentada por um homem que matou 4 pessoas num ataque terrorista em Viena na segunda-feira, anunciou a ministra da Integração, Susanne Raab. Raab disse numa conferência de imprensa que a mesquita e a associação tinha contribuído para a radicalização do atacante de 20 anos de idade, que foi morto pela polícia e identificado como sendo Kudjim Fezjulay. Na Alemanha, a polícia efetuou hoje buscas a casas e negócios de 4 pessoas que se suspeita de terem ligações com o atacante, que as autoridades austríacas descreveram como um terrorista islâmico. O governo de Cuba anunciou hoje que vai permitir o comércio privado a retalho e em grosso de produtos agrícolas desde que os agricultores cumpram contratos com o Estado. O governo cubano vai também aliviar os controlos de alguns preços e outros vão passar a ser responsabilidade de entidades locais. As medidas põem fim ao monopólio do Estado na distribuição de venda de produtos agrícolas, como parte de uma decisão do gabinete de ministros que discutiu a crise alimentar no país. Medidas similares tinham sido anunciadas há uma década atrás, mas foram canceladas sem qualquer explicação em 2016. A Organização Mundial de Saúde, OMS, avisou hoje que as restrições e exigências impostas pela epidemia do coronavírus afetaram programas de vacinação, estando a registar-se um aumento de casos de sarampo e pólio entre crianças nos países mais pobres do mundo. O diretor da OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, disse que a pandemia tinha levado à suspensão de programas de vacinação, deixando crianças vulneráveis à pólio, sarampo e pneumonia. A OMS disse estar agora já a registar casos dessas doenças. A Rússia anunciou ter registado hoje 20.582 casos do coronavírus, um número diário recorde. A Rússia tem um total de 1.700.000 casos de infecções. Apenas os Estados Unidos, Índia e Brasil têm mais casos. Os Estados Unidos registaram ontem o número recorde de casos de Covid desde o começo da pandemia, com 7,17 mil novas infecções, a maior parte nas zonas centrais e ocidentais do país. Os Estados Unidos já registaram um total de 9 milhões e 600 mil casos. Os países europeus estão, entretanto, a fazer face a uma crescente segunda onda de infecções. A Inglaterra iniciou hoje um período de 4 semanas de confinamento. A Grécia inicia amanhã um período de 3 semanas. Na Itália, algumas zonas do país foram também colocadas em confinamento.
América Emissão de sexta-feira, 6 de novembro de 2020. Vamos ao espaço de reportagem e começamos em Moçambique. A província de Cabo Delgado, mais a norte, com uma larga fronteira com a Tanzânia, é desde 2017 alvo de ataques insurgentes. Recentemente foi reportado que os insurgentes fizeram ataques na Tanzânia. Os dois países discutem agora a segurança. Alfredo Júnior.
Moçambique e Tanzânia abordaram os ataques terroristas que afetam os dois países vizinhos na recente visita que o primeiro-ministro moçambicano Carlos Agostinho do Rosário fez àquele país por ocasião da tomada de posse de John Magufuli, recém-eleito presidente tanzaniano. Do Rosário disse que os dois países chegaram à conclusão de que devem continuar a colaborar para garantir a estabilidade na região.
Ficamos de ponto de vista em relação à situação política em Moçambique, à situação dos deslocados, à situação do terrorismo e a vontade de estarmos juntos a trabalharmos para que a paz, a estabilidade na região se estabeleça e se consolide. Só a paz e a estabilidade é que são determinantes para que haja desenvolvimento para os dois países e para os países da região. Os dois países estão conscientes de que devem estar juntos nesta luta pela estabilidade, pela paz e pelo progresso, assim como estiveram ontem juntos contra o colonialismo.
Para o analista Simão Nyambe, este foi o melhor momento para que os dois países abordassem o terrorismo que já afeta as duas nações.
Saber primeiro que a presença do primeiro-ministro na tomada de posse do presidente tanzaniano é uma questão imperativa, uma vez que todos nós sabemos que para a independência de Moçambique, para além de tantos países estrangeiros, nesse caso fora de África, a Tanzânia foi a base principal para o acesso a Moçambique no combate contra o colonialismo. E neste momento em que os dois países, tanto como Moçambique, assim como a Tanzânia, se encontram numa situação de ataques terroristas, seria o melhor momento em que os dois países poderiam se encontrar para se solidarizar, mas também para estudar o mecanismo de como podem combater o terrorismo, que está sendo cada vez mais um terrorismo não só focado num país, mas que está a pouco a se tornar uma questão da região. Portanto, o que nós não conseguimos ver, e como já tínhamos dito nas entrevistas passadas, é a SADEC, que é uma organização totalmente moribunda e fracassada, que não tem uma ação concreta ao combate ao terrorismo ou qualquer tipo de intervenção no que diz respeito à violação dos direitos humanos em qualquer um dos países da região que fazem parte desse órgão supra-internacional.
A SADC ainda não tomou uma posição enérgica para o combate a estes ataques, o que para Nyambe é algo que poderá continuar por nos próximos tempos.
Não, eu não vejo a SADC a reagir de uma forma coletiva e rápida para essa questão, dando aquilo que eles nos habituaram, que em todos os momentos onde se agudiza uma crise em qualquer um dos países, eles não têm uma reação rápida, quer militar ou mesmo tempo de solidariedade. O único momento que nós vimos uma forma de solidariedade é quando um país está numa situação grave, há uma ajuda humanitária rápida, emergente e urgente, como por exemplo quando tivemos o registro das cheias, vimos países a se mobilizar, mas de uma forma individual. A SADC não tem estrutura que, da qual nós podemos esperar que haja uma reação coletiva e rápida para a gestão do terrorismo no Moçambique.
De Maputo, Alfredo Júnior, para a Voz da América.
Obrigado, Alfredo. Emissão Vespertina continua. Teremos ainda notícias de Moçambique sobre a economia, mas para já vamos a Guiné-Bissau. A primeira baixa do governo, liderada por Nuno Gomes Nabian, o ministro da Economia e da Integração Regional, deixa o executivo 24 horas depois do presidente ter nomeado Soares Sambu, um dos seus principais conselheiros para as funções de primeiro-ministro e coordenador da área económica do governo. Em Bissau já há reações e reporta o Lassana Kassamá.
Enquanto ainda não há registro de reações por parte do MADEM G15, PRS e a PUPDGD, principais partidos na coligação governamental, o PAGC não perde tempo e qualifica o pedido de demissão do ministro da Economia e da Integração Regional, Vitor Mandinga, como um elemento que prova uma vez mais a lógica de força. Khalifa Sede, vice-presidente dos Libertadores e líder da bancada parlamentar, considera por isso que faz todo sentido a decisão do ministro demissionário.
Na situação normal faz todo sentido, porque há uma certa sobreposição de funções e de competências para a área económica, ter um ministro da Economia, ter depois um outro vice-primeiro-ministro que se ocupa da área económica. Portanto, é uma certa redundância. Mas, como disse, tudo isso é forçado.
Igualmente ouvido pela Voz América, o presidente da União para a Mudança, Agnello Regalo, sustenta.
A União para a Mudança não se tem de pronunciar relativamente a um governo que, a seu ver, é ilegal, é ilegítimo. Mas, no entanto, nós podemos dizer que todas estas contradições a que estamos a assistir deriva de determinado tipo de alianças que, de facto, assentam em interesses divergentes. Este acontecimento a que estamos a assistir é a ponta do iceberg de uma crise muito mais grave que vai acontecer.
Quem também não se ficou indiferente à demissão do ministro da Economia e da Integração Regional é o líder do Partido da Unidade Nacional, Idrissa Diallo, que aproveitou para falar da aliança política que sustenta o atual executivo.
Naturalmente, estas alianças vivem da forma como nasceram. Não são alianças baseadas numa visão política. São alianças apenas para chegar ao poder. E, naturalmente, este tipo de aliança não pode durar. E esta aliança, para mim, é similar às outras que já conhecemos. Não pode ter uma longa vida. Não, não.
Reações políticas sobre a demissão ontem do ministro da Economia e Integração Regional, Vitor Mandinga, que não concorda com a decisão do presidente da República em nomear um dos seus conselheiros, Soares Sambu, para as funções do vice-primeiro-ministro e coordenador da área económica. Da parte dos partidos que sustentam o governo, liderado por Nuno Gomes Nabian, espera-se uma possível reação nas próximas horas. Lassana Kassamá, para a Voz América.
Obrigado, Lassana. Falando da Guiné-Bissau, Guiné-Bissau não está em boa posição no índice de negócios do Banco Mundial. Cabo Verde, diz a notícia, é o país africano de língua portuguesa onde é mais fácil estabelecer ou operar um negócio, revela o relatório Doing Business 2020 do Banco Mundial. A construção do ranking leva em consideração a avaliação de 10 indicadores, nomeadamente a facilidade para a abertura de empresas, licença para a construção, tempo médio para a obtenção de energia elétrica após a abertura de investimento, registro de propriedade, obtenção de crédito, proteção a pequenos investidores, negociação através de fronteiras, pagamento de impostos, execução de contratos e resolução de insolvências. Cabo Verde aparece na posição 137, seguido muito perto por Moçambique, no lugar 138, São Tomé e Príncipe ocupa a posição 170, Angola 172 e a Guiné-Bissau está no lugar 174. O pior país do mundo para se estabelecer e operar um negócio é a Somália, enquanto o melhor é a Nova Zelândia. Os Estados Unidos ocupam a sexta posição atrás da Nova Zelândia, Singapura, Hong Kong, Dinamarca e Coreia do Sul, conclui o relatório do Banco Mundial. Voz da América, português para a África. Continuando a falar de economia, o Centro para a Democracia e Desenvolvimento em Moçambique diz que interesses de pessoas poderosas ligadas ao Executivo estão a imperar a aprovação da lei de conteúdo local, fundamental para a participação de empresas moçambicanas em projetos de petróleo e gás neste país. Reporta Ramos Miguel.
Para o diretor do CDD, pessoas ligadas ao sistema de poder aproveitam-se da atual situação de anarquia para beneficiarem como indivíduos dos recursos energéticos e a concertação com as multinacionais. Adriano Vong avançou que as grandes empresas internacionais também tiram proveito de uma situação em que não há regras estabelecidas sobre como engajar e potenciar empresas locais e jovens moçambicanos que precisam de formação para poder desenvolver o seu trabalho. Neste momento, não se tem estado a ver seriedade da parte do governo no que diz respeito à aprovação da lei do conteúdo local, acusou o diretor do CDD.
A lei do conteúdo local já tem vários drafts depositados ao nível do Conselho de Ministros e está parada há muito tempo. Mas expedientes sem importância são dados prioridade. Então, por isso que eu estou aqui a dizer que há falta de seriedade por parte do governo no que diz respeito à liderança deste assunto tão importantíssimo que pode nos ajudar não só com a questão dos jovens, mas muito em particular com a questão do Cabo Delgado.
Por seu turno, Elton Chamani, especialista em assuntos ligados ao petróleo e gás, lamenta que até então muito pouco tenha sido feito no sentido de garantir a participação de empresas moçambicanas no desenvolvimento de projetos relacionados com este setor.
Todas as empresas moçambicanas, pequenas, médias, grandes, para que estejam expostas aos grandes players do setor de óleo e gás e possam prover serviços, fornecer mão de obra, produtos, etc. Por forma a rentabilizar o seu negócio e desenvolver a economia do país. Porque até então está muito pouco a ser feito em prol das empresas moçambicanas no setor do óleo e gás.
Para o economista Eduardo Sengo, é preciso desenvolver a indústria transformadora por ser aquela que pode permitir uma maior participação de empresas moçambicanas em projetos de petróleo e gás.
A indústria transformadora, muitas das vezes, ela dá mais emprego do que a indústria extrativa. Não só pela questão de dar mais emprego, mas tem a capacidade de ser locomotora de toda a economia.
De Maputo para a Voz da América, Ramos Miguel.
Obrigado, Ramos. Bom fim de semana para ti. Hoje é sexta-feira. Artes aqui na Voz da América será com uma entrevista com João Branco e o Festival Mindelacte, que vai acontecer pela 26ª vez entre 12 e 15 deste mês em Mindelo, São Vicente, Cabo Verde. Um festival que, diz João Branco, desafia e aborda a pandemia.
O espetáculo, por exemplo, O Cheiro dos Velhos, que faz a abertura do Mindelacte, fala sobretudo desta questão das narrativas e da diferença das narrativas e da possibilidade que hoje se permite, principalmente por causa das redes sociais, de viver realidades alternativas. E vou colocar realidades entre aspas, porque são realidades que não existem. Portanto, praticamente todos os espetáculos, ou muitos dos espetáculos, têm essa ligação àquilo que é a realidade de hoje e também a necessidade de nós nos voltarmos a encontrar com a poesia, nos voltarmos a encontrar com o amor, nos voltarmos a encontrar com aquilo que nos faz humanos. Porque toda esta situação da pandemia, às vezes, provoca esse esquecimento de que existem muitas coisas incríveis à nossa volta, que faz com que seja fundamental nós celebrarmos a vida.
Aqui nos Estados Unidos, com as emoções relativas às eleições ao rubro, o Twitter, Facebook e outras empresas de internet estão a tentar maneiras diferentes de lidar com a desinformação nos seus sítios. Ana Guedes.
Enquanto os Estados Unidos lutam com resultados do dia da eleição, uma batalha online desenrola-se no Twitter, Facebook e sites como LinkedIn por informações. Alguns dizem desinformação sobre a eleição e seus resultados. Existem muitas histórias por aí. Fadi Kura, diretor da ONG Avaaz.
False claims about voter fraud. We're seeing a lot of...
Falsas alegações sobre fraude eleitoral. Estamos a ver uma enxurrada de tais afirmações. Apelos à violência ou para protestos ou apelos para lutar contra conspirações que simplesmente não são reais. Isso é perigoso. É uma emergência democrática e estamos apavorados com essas falsas alegações, polarizando ainda mais o povo americano e levando ao colapso da confiança nas nossas instituições.
Twitter tenta impedir a disseminação de informações incorretas, rotulando alguns tweets e evitando que eles se espalhem. O Facebook está a rotular tweets e a apontar os usuários para o seu site da eleição. Na quinta-feira, removeu um grupo, Parar o Roubo, usado para organizar protestos contra a contagem de votos. O YouTube da Google coloca um rótulo em alguns vídeos, mas deixa alguns outros que fazem alegações que parecem violar a sua política. Informações incorretas sobre a contagem de votos também estão a ser postadas em espanhol no Twitter e no Facebook. Um tema espanhol foi que o presidente Donald Trump estava a ser roubado de uma vitória na eleição. Essas etapas indicam uma nova disposição das empresas de internet de entrarem no turbilhão de factos e desinformação, mesmo quando falam pessoas importantes. Esforços como este são cruciais para que os cidadãos confiem nos resultados finais das eleições, segundo especialistas como Teresa Payton, ex-responsável pela informação da Casa Branca.
Quanto mais podemos reprimir essas campanhas de desinformação e informação errada a atingirem os americanos, para que possamos acreditar que o sistema está realmente a funcionar para nós, porque no final do dia somos os donos do sistema. Somos um governo do povo, do povo, para o povo, então merecemos alguma transparência.
Apesar dessas etapas, alguns acham que as empresas de internet deveriam fazer mais como correções retroativas.
Para todos que gostaram, se envolveram, ouviram a informação incorreta antes que o Facebook colocasse um rótulo nela, eles deviam colocar uma correção dizendo: desculpe, por meio dos nossos verificadores de factos, detectamos que isto é falso.
Uma coisa é certa: enquanto os americanos aguardam os resultados finais, os sites da internet continuarão a ser ecossistemas maduros para informações reais e falsas.
A Agência das Nações Unidas para a Agricultura e Alimentação, FAO, e o Programa Alimentar Mundial alertaram hoje que 4 países estão em risco de enfrentar uma situação de fome. São eles o Burkina Faso, na região do Sahel da África Ocidental, a zona nordeste da Nigéria, o sul do Sudão e o Iêmen, de acordo com o relatório da Agência e do Programa das Nações Unidas, hoje divulgado. Álvaro Lugero Andrade.
O Programa Alimentar Mundial relata que mais de 100 milhões de pessoas no mundo sofrem de severa escassez de alimentos. A agência adverte que o número deverá aumentar em mais 121 milhões se medidas urgentes não forem tomadas para combater esta maré crescente de fome aguda global. Uma nova avaliação da Organização das Nações Unidas para a Alimentação e Agricultura e do Programa Alimentar Mundial identificou 20 países como pontos críticos de insegurança alimentar aguda. O relatório avisa, no entanto, que Burkina Faso, na região do Sahel, na África Ocidental, o nordeste da Nigéria, Sudão do Sul e Iêmen podem conhecer uma situação de fome extrema se as condições continuarem a se deteriorar nos próximos meses. O analista principal de crises alimentares da FAO, Luca Russo, diz que, por agora, não há evidências de fome generalizada naqueles países. Essencialmente, no momento em que você declara uma fome, é tarde demais para agir, como aconteceu no passado na Somália, quando a fome foi declarada, 260 mil pessoas tinham morrido. Portanto, queremos alertar com antecedência antes que ocorra uma fome e também queremos destacar alguns dos principais fatores que precisam ser acompanhados, disse aquele responsável. O relatório cita a intensificação da violência, as crises económicas exacerbadas devido à Covid-19, as mudanças climáticas extremas acentuadas e a falta de acesso humanitário como sendo os principais motores dessa fome. Esses fatores, continua aquele responsável, fizeram com que o número de pessoas com fome quase triplicasse desde 2019 em Burkina Faso. As agências alertam também para a insegurança alimentar e os altos níveis de destruição aguda em crianças no Iêmen. Russo disse à Voz da América que a insegurança e a fome estão a aumentar no estado de Borno, no nordeste da Nigéria, onde os radicais islâmicos do Boko Haram continuam a ser uma força poderosa. São áreas onde basicamente hoje não existe a possibilidade de ter acesso humanitário. Isso significa que as pessoas ficam sozinhas numa situação em que muitas delas não têm abrigo, o que pode desencadear fome generalizada. No Sudão do Sul, por exemplo, no estado de Yongli, o acesso é um pouco melhor, mas há inundações, conflitos e muitas pessoas deslocadas, concluiu Russo. As agências da ONU dizem que o mundo está num ponto de inflexão catastrófico. A menos que uma ação urgente seja tomada agora, elas alertam que pode-se experimentar o primeiro surto de fome desde que foi declarado pela primeira vez em 2017 em partes do Sudão do Sul. Aquela crise afetou 5 milhões e 500 mil pessoas e colocou em risco de morte mais de 200 mil crianças com desnutrição aguda.
Na página desportiva, hoje vamos começar com um aviso para os Djurtos, a seleção de futebol da Guiné-Bissau. Na próxima semana está em ação com o Senegal, dois jogos de qualificação para a Taça das Nações Africanas 2021, jogos do grupo E, onde Senegal comanda com 6 pontos, Guiné-Bissau tem 3. O aviso é este: Senegal convocou a sua artilharia pesada para os dois jogos, incluindo, claro está, o avançado Sadio Mané, do Liverpool. Mas estão lá também jogadores de grandes clubes europeus, como Koulibaly, do Nápoles, Sali Sané, do Schalke, Idrissa Gueye, do Paris Saint-Germain, e muitos outros. Ah, Djurtos, vão suar. Na Europa, ontem na Liga Europa, foi dia de muitos, muitos, muitos golos. Roma deu cabazada ao Cluj da Roménia. 5 batatas na capoeira, sem resposta. Num jogo de 6 golos, o Bayer Leverkusen bateu o Apoel 4-2. Rapid de Viena bateu o Dundalk da Irlanda 4-3. Portanto, uma jornada de muitos, muitos golos. E um desses jogos onde houve muitos golos foi aquele entre o Benfica de Portugal e o Rangers da Escócia. Benfica a vencer por 1-0 logo ao primeiro minuto com um autogolo do Rangers. Depois, aos 17 minutos, o defesa argentino do Benfica, Otamendi, viu o cartão vermelho, rua com ele, Benfica reduzido a 10 jogadores. Rangers empata com um autogolo do Benfica, depois sobe para 3-1. Benfica veio a empatar nos últimos 15 minutos de jogo, o último golo já nos descontos. O treinador do Benfica é JJ. Tá, Jorge Jesus.
Nós já tínhamos analisado que isso é um jogo difícil, não é? Mas nunca me passou pela cabeça que o jogo ia ter estas consequências que teve, ou seja, a expulsão logo aos 10 minutos do Otamendi, estares em vantagem e em 3, 4 minutos perderes essa vantagem e depois ficares a perder por 3-1 e em 10 minutos com menos um jogador, consegues vir ao resultado para 3-3, portanto este jogo tem aqui características que não acontecem muito nos jogos, mas foi um ponto e foi um empate, que há empates que sabem bem, este foi um daqueles empates que soube bem. Este jogo, para mim, além do resultado, o que é que demonstrou? Mostrou uma equipa inteligente e uma equipa com alma.
Era Jorge Jesus, treinador do Benfica de Portugal, outra equipa portuguesa que esteve em ação ontem na jornada de muitos golos da Liga Europa. Foi o Braga, apanhou que basada 4-0 do Leicester. Na Europa, este fim de semana, a prestar atenção a 2 grandes jogos. Amanhã, na Alemanha, os 2 grandes rivais frente a frente, a Borussia Dortmund, Bayern Múnich. Estão ambos no topo do campeonato com 15 pontos, claro está, é sempre assim. Na Inglaterra, no domingo, Manchester City recebe o Liverpool. Liverpool comanda com 16 pontos, mais 5 que o City, que contudo tem menos um jogo. Manchester City tem que ganhar, este vai ser bom.
Foi destaque hoje nas notícias: Joe Biden a caminho da vitória nas presidenciais americanas, Etiópia envia mais forças para a região do Tigray, Áustria encerra mesquita e centro islâmico por envolvimento em ataque terrorista. Mariano Bartolomeu na produção e Emmanuel Miguel ao microfone desejam-lhe um bom fim de semana. Dentro de instantes, o Álvaro Lugero Andrade e a terceira Europa Parque. Boa noite.
Esta é a Voz da América a transmitir a sua emissão vespertina em português a partir do Washington. Hoje é sexta-feira, 6 de novembro. Aos microfones, Álvaro Lugero Andrade. Transmitimos em ondas curtas para todo o mundo e ainda em frequência modulada através de rádios parceiras em Moçambique, Cabo Verde e Guiné-Bissau. Estamos na nossa página voaportugues.com e pode acompanhar-nos no computador, no telemóvel e no tablet e também nas redes sociais, no Facebook, no Twitter, no Instagram, no YouTube. A nossa referência é voaportugues. Pode falar connosco também através do nosso número no WhatsApp. Anota aí, mais um, 908-652-4584. A produção é do Léo Sarrilo, edição e apresentação Álvaro Lugero Andrade. Títulos de atualidade mundial. Nos Estados Unidos, Joe Biden amplia a liderança na contagem dos votos das eleições presidenciais, mas Donald Trump diz que a eleição não acabou. Governo da Etiópia envia mais forças para a região de Tigray. Autoridades da Áustria encerram mesquita e centro islâmico por envolvimento em ataque terrorista. Sexta-feira na Voz da América é dia de artes. Mais à frente vamos falar de teatro, Festival Mindelact em Cabo Verde. Mas primeiro vamos até Bissau, um dia depois do ministro da Economia e da Integração Regional, Vítor Mandinga, abandonar o Executivo. 24 horas depois do presidente ter nomeado Soares Sambu, um dos seus principais conselheiros para as funções de vice-primeiro-ministro e coordenador da área económica do governo, nos círculos políticos há reações e leituras várias. É a primeira demissão no governo de Nuno Gomes Nabian, que ainda não se pronunciou. Lassa Nakassamá.
Enquanto ainda não há registro de reações por parte do MADEM G15, PRS e a PUP-DGB, principais partidos na coligação governamental, o PAGC não perde tempo e qualifica o pedido de demissão do ministro da Economia e da Integração Regional, Vítor Mandinga, como um elemento que prova uma vez mais a lógica de força. Khalifa Sede, vice-presidente dos Libertadores e líder da bancada parlamentar, considera, por isso, que faz todo sentido a decisão do ministro demissionário.
Na situação normal, faz todo sentido, porque há uma certa sobreposição de funções, de competências para a área económica, ter um ministro da economia, ter depois um outro vice-primeiro-ministro que se ocupa da área económica. Portanto, é uma certa redundância. Mas, como disse, tudo isso é forçado.
Igualmente ouvido pela Voz América, o presidente da União para a Mudança, Agnello Regalo, sustenta.
A União para a Mudança não se tenta pronunciar relativamente a um governo que, a seu ver, é ilegal, é ilegítimo. Mas, no entanto, nós podemos dizer que todas estas contradições a que estamos a assistir deriva de determinado tipo de alianças que, de facto, assentam em interesses divergentes. Este acontecimento a que estamos a assistir é a ponta do iceberg de uma crise muito mais grave que vai acontecer.
Quem também não se ficou indiferente à demissão do ministro da Economia e da Integração Regional é o líder do Partido da Unidade Nacional, Idrissa Diallo, que aproveitou para falar da aliança política que sustenta o atual executivo.
Naturalmente, estas alianças vivem da forma como nasceram. Não são alianças baseadas numa visão política. São alianças apenas para chegar ao poder. E, naturalmente, este tipo de aliança não pode durar. E esta aliança, para mim, é similar às outras que já conhecemos. Não pode ter uma longa vida. Não, não.
Reações políticas sobre a demissão ontem do ministro da Economia e Integração Regional, Vítor Mandinga, que não concorda com a decisão do presidente da República em nomear um dos seus conselheiros, Soares Sambu, para as funções do vice-primeiro-ministro e coordenador da área económica. Da parte dos partidos que sustentam o governo, liderado por Nuno Gomes Nabian, espera-se uma possível reação nas próximas horas. Lassana Kassamá, para a Voz América.
Obrigado, Lassana Kassamá, de Bissau. Vamos a Maputo. Moçambique e Tanzânia abordam o terrorismo que assola os dois países e há promessas de cooperação para enfrentar insurgentes que estão conotados ou não com o Estado Islâmico. Alfredo Júnior amplia a reportagem.
Moçambique e Tanzânia abordaram os ataques terroristas que afetam os dois países vizinhos na recente visita que o primeiro-ministro moçambicano Carlos Agostinho do Rosário fez àquele país por ocasião da tomada de posse de John Magufuli, recém-eleito presidente tanzaniano. Do Rosário disse que os dois países chegaram à conclusão de que devem continuar a colaborar para garantir a estabilidade na região.
Temos pontos de vista em relação à situação política em Moçambique, a situação dos locados, a situação do terrorismo e a vontade de estarmos juntos a trabalharmos para que a paz, a estabilidade na região se estabeleça e se consolide. Só a paz e a estabilidade é que são determinantes para que haja desenvolvimento para os dois países e para os países da região. Os dois países estão conscientes de que devem estar juntos nesta luta pela estabilidade, pela paz, pelo progresso. Assim como estiveram ontem juntos, contra o colonialismo.
Para o analista Simão Nyambi, este foi o melhor momento para que os dois países abordassem o terrorismo que já afeta as duas nações.
Saber primeiro que a presença do primeiro-ministro na tomada de posse do presidente tanzaniano é uma questão imperativa, uma vez que todos nós sabemos que para a independência de Moçambique, para além de tantos países estrangeiros, nesse caso fora de África, a Tanzânia foi a base principal para o acesso a Moçambique no combate contra o colonialismo. E neste momento em que os dois países, tanto como Moçambique, assim como a Tanzânia, se encontram numa situação de ataques terroristas, seria o melhor momento em que os dois países poderiam se encontrar para se solidarizar, mas também para estudar o mecanismo de como podem combater o terrorismo, que está sendo cada vez mais um terrorismo não só focado num país, mas que está a pouco a se tornar uma questão da região. Portanto, o que nós não conseguimos ver, e como já tínhamos dito nas entrevistas passadas, é a SADEC, que é uma organização totalmente moribunda, fracassada, que não tem uma ação concreta ao combate ao terrorismo ou qualquer tipo de intervenção no que diz respeito à violação dos direitos humanos em qualquer um dos países da região que fazem parte desse órgão supra-internacional.
A SADC ainda não tomou uma posição enérgica para o combate a estes ataques, o que para Nyambi é algo que poderá continuar por nos próximos tempos.
Não, eu não vejo a SADEC a reagir de uma forma positiva e rápida para essa questão, dando aquilo que eles nos habituaram, que em todos os momentos onde se agudiza uma crise em qualquer um dos países, eles não têm uma reação rápida, quer militar ou mesmo termo de solidariedade. O único momento que nós vimos uma forma de solidariedade é quando um país está numa situação grave, há uma ajuda humanitária rápida, emergente e urgente, como, por exemplo, quando tivemos registro das cheias, vimos países a se mobilizar, mas de uma forma individual. A SADEC não tem estrutura da qual nós podemos esperar que haja uma reação coletiva e rápida para o estado de terrorismo no Moçambique.
De Maputo, Alfredo Júnior para a Voz da América.
Continua a acompanhar a Voz da América. Falemos agora dos últimos dados referentes à Covid nos países africanos de língua portuguesa em Moçambique. O Ministério da Saúde anunciou hoje que mais duas pessoas morreram devido à doença, elevando o número de óbitos para 99, quando se registaram ainda 94 novos casos positivos nas últimas 24 horas. No total, o país tem 13.485 casos positivos. Angola registrou entre quarta e ontem à noite mais 289 infecções pelo novo coronavírus e ultrapassa assim os 12 mil casos. Também registrou mais 3 mortes. Agora, o total de óbitos ascende a 229. O secretário do Estado para a Saúde Pública de Angola, Franco Mofinda, esclareceu que 233 dos 289 casos foram notificados em Luanda, os demais em Benguela, Kwanza Norte, Cabinda, Kwanza Sul, Lunda Sul e no Namibe. Cabo Verde tinha até ontem um acumulado de 9.149 casos de Covid-19, isso desde 19 de março, dos quais 97 óbitos, dois deles ontem. Há 8.289 casos recuperados. A Guiné-Bissau mantém-se os números de segunda-feira, 49 mortos e 2.414 casos, enquanto São Tomé e Príncipe mantém 16 mortos e 958 casos. Continua a acompanhar a Voz da América. Sexta-feira é dia de artes. Agora chamo o Amancio Miguel, que assina essa rubrica hoje. Mindelact, o Festival de Teatro de Mindelo, já está em cena.
Neste ano atípico para as artes, e não só, vai acontecer o 26º Mindelact, Festival Internacional de Teatro de Mindelo, na Ilha Cabo-Verdiana de São Vicente. Será entre 12 e 15 deste mês. João Branco, que dirige aquele festival, é o nosso convidado. A primeira questão tem exatamente a ver com o impacto da Covid-19 nas artes, num país pequeno e com muita atividade cultural e turística.
Sim, é muito visível e, aliás, é importante dizer duas coisas em relação a isso. Em primeiro lugar, é o comportamento exemplar do governo de Cabo Verde no que diz respeito à transparência em relação à situação. Ou seja, nunca houve a tentativa de esconder seja o que fosse em relação a esta pandemia. Foi sempre encarada de frente pelas autoridades o trabalho das autoridades ligadas à saúde, Ministério da Saúde, as direções nacionais de saúde, as direções regionais de saúde em cada ilha, têm feito um trabalho extraordinário. Faz-se muita testagem em Cabo Verde, e por isso também que são descobertos bastantes casos. E, portanto, nós, de certa forma, estamos, pelo menos eu tenho essa percepção de que, embora a situação seja uma situação complicada, nós sabemos que estamos a viver aquilo que está a ser dito que estamos a viver, ou seja, não nos sentimos aquela insegurança de não saber exatamente se, de facto, os dados oficiais corresponderão à realidade. Eu estou convencido que correspondem. Obviamente, os artistas foram, a classe artística foi praticamente a primeira a decidir pelo confinamento. O confinamento começou no mês de março, por exemplo, no que diz respeito às artes cênicas, em Cabo Verde nós festejamos o março, mês do teatro, por causa do Dia Mundial do Teatro, que é no dia 27 de março. E mais ou menos na segunda metade do mês de março, tudo ficou fechado. Portanto, os artistas deixaram de atuar, as salas de espetáculo deixaram de abrir, os espetáculos deixaram de acontecer, pelo menos presencialmente. E pronto, isso imagina-se e compreende-se facilmente o que isso traz às vezes de trágico e de dramático à vida das pessoas que vivem dessa atividade. E não só, e às pessoas também que de uma forma geral, eu diria a população em geral, usufrui desse género de produto cultural que é fundamental, por exemplo, para uma nação saudável. Não existe uma nação saudável sem uma cultura pungente. E portanto, obviamente, o facto dos artistas e a classe artística de uma forma geral aqui em Cabo Verde ter autoconfinado e depois com a declaração dos estados de emergência ter ficado dentro das casas como toda a gente ficou, tornou a situação muito complicada. Depois, à medida que foi havendo o desconfinamento, à medida que as várias atividades se foram retomando, tentando haver esta adaptação a esta situação pandémica, mais uma vez o setor cultural foi também um dos mais prejudicados, talvez juntamente com o setor turístico, e aqui em Cabo Verde eles estão até bastante interligados, porque somos também nós e o turismo as últimas atividades a serem autorizadas a reabrir, né?
O Mindelact acontece nas condições impostas pela pandemia da Covid-19. Serão 4 dias com espetáculos ao vivo e digitais. João Branco diz que a redução tem a ver com a falta de recursos e também a disponibilidade limitada dos artistas.
Menos artistas, menos dinheiro. Obviamente que isso teria que resultar em um número menor de dias. Depois nós vamos ter uma edição que também dá uma especial atenção a uma nova modalidade de arte cénica, uma nova modalidade teatral, que é o teatro digital, porque nós, artistas, nomeadamente nas artes cénicas, temos uma espantosa capacidade de adaptação às novas realidades. E muito do teatro que se fez nos confinamentos, e ainda se faz com estas restrições, acabou por originar uma nova disciplina chamada teatro digital, onde os espetáculos são apresentados em direto, ao vivo, e com uma linguagem diferente. Aquilo que caracteriza o ato teatral são duas coisas. Uma é coincidência no tempo, outra é coincidência no espaço. Portanto, a pessoa está dentro de uma sala a ver o desenrolar de obra de arte, que é o espetáculo teatral, ao mesmo tempo em que ela acontece. Portanto, há a coincidência nessas duas variantes. No caso do teatro digital, nós temos a coincidência no tempo, é um evento que acontece em direto, mas também há uma coincidência no espaço, embora não seja um espaço físico, há o espaço digital, é o espaço cibernético, é o espaço da internet. E as ferramentas utilizadas, muitas delas emprestadas ao cinema e ao audiovisual, tornam as possibilidades do teatro digital muito interessantes, para além dessa possibilidade lógica de poderem chegar a qualquer parte do mundo.
E como é que será, João Branco, tornar isto negócio? Vai vender o teatro digital nos nossos países de língua portuguesa? A capacidade, pelo menos, da internet é um desafio, e até mesmo uma capacidade financeira, se calhar.
Sim, são outras ferramentas e outros caminhos, outras possibilidades que se dão e que se permitem ao artista de teatro para conseguir tornar a sua atividade artística uma fonte de rendimento, né? Uma atividade geradora de rendimento. É importante que se diga que nos nossos países africanos muito raramente se encontra alguém que viva exclusivamente da arte, nomeadamente do teatro. É, todos nós fazemos outras coisas, eu sou gestor cultural, há professores, há estudantes, há desempregados, há militares, há gente de todo tipo que tem uma profissão recorrente ou uma atividade profissional recorrente e que nos tempos livres à noite faz teatro porque é apaixonado por essa arte, gosta muito, e isso não lhe retira qualquer tipo de capacidade nem o talento que a pessoa possa ter em relação ao desenvolvimento dessa atividade artística. Só que, infelizmente, nós vivemos num mercado bastante reduzido. Cabo Verde é um país, como sabes, que tem 500 mil habitantes, e esse mercado não permite, através desse negócio, como tu falaste, que a gente possa viver apenas disso. O teatro digital é mais uma ferramenta, é mais um caminho, é mais uma possibilidade que nós podemos explorar também.
Edição do Mindelarte, de João Branco, que dirige este festival, vinca a visão do seu coletivo para este ano, um ato de resistência.
Temos um orgulho muito grande, de como é que eu vou explicar, de realizar aquilo que nós já definimos como sendo um manifesto de resistência, um manifesto pelo direito à atividade artística. Basicamente é isso que a edição 26 do Mindelarte representa para nós. É um manifesto pelo direito ao exercício da atividade artística, porque esta pode ser feita com segurança, pode ser feita com prazer, e é essa possibilidade de não só permitirmos o retorno à atividade dos artistas dos nossos países, como também permitir ao público o retorno aos lugares onde essas atividades acontecem, é fundamental para que a própria saúde mental do país possa se manter o mais intacta possível, apesar desta situação muito complexa que estamos a viver a nível global.
Em termos do que as peças vão abordar, será que a Covid vai fazer parte dos textos que serão apresentados?
Certamente muitos dos espetáculos têm referências contemporâneas àquilo que está a acontecer. Isso é quase certo. Por exemplo, o espetáculo do grande ator brasileiro Chico Dias, que faz o encerramento de Mindelarte, chamado A Lua da Ásia,
fala muito, apesar de não ter sido escrito nesta altura, fala muito de uma situação de confinamento, do facto da pessoa estar fechada num determinado lugar e depois conseguir a liberdade. Isso tem muito a ver com os dias de hoje. O espetáculo, por exemplo, O Cheiro dos Velhos, que faz a abertura do Mindelac, fala sobretudo desta questão das narrativas e da diferença das narrativas e da possibilidade que hoje se permite, principalmente por causa das redes sociais, de viver realidades alternativas. E vou colocar realidades entre aspas, porque são realidades que não existem. Portanto, praticamente todos os espetáculos, ou muitos dos espetáculos, têm essa ligação àquilo que é a realidade de hoje e também a necessidade de nós nos voltarmos a encontrar com a poesia, nos voltarmos a encontrar com o amor, nos voltarmos a encontrar com aquilo que nos faz humanos, porque toda esta situação da pandemia, às vezes, provoca esse esquecimento de que existem muitas coisas incríveis à nossa volta, que faz com que seja fundamental nós celebrarmos a vida e celebrarmos cada dia que estamos vivos.
O Mindelac também fez a sua parte, trazendo grupos africanos. Não percebi se nesta edição teremos grupos africanos ou não.
Não, esta edição está sobretudo limitada ao nosso mercado nacional, portanto a grupos de Cabo Verde, havendo também participações de Portugal e do Brasil e de Espanha. Como eu te disse inicialmente, a circulação está muitíssimo limitada e, portanto, é praticamente impossível, por exemplo, um grupo de Angola vir para cá neste momento. Não há voos, não se consegue fazer isso. Então, sem falar de Moçambique ou da Guiné-Bissau também. E, portanto, infelizmente, este ano, o único país africano que nós temos é o país anfitrião, Cabo Verde.
Conversa com o João Branco, vamos terminar. O João Branco dirige o Festival Mindelac no Mindelo, Ilha de São Vicente, Cabo Verde. Para terminar, nós começamos com a questão da Covid. Para terminar, em duas, três palavras, como diretor de teatro, como homem de cultura, a Covid, como é que viveu?
Foi muito difícil, foi muito difícil. O teatro é uma arte do contacto, é a arte da carne viva, é a arte do abraço, do suor, do cheiro, entendes? Do abraço, do contacto. Então é muito difícil uma pessoa que vive o teatro com tanta paixão, como é o meu caso particular, estar numa situação de uma pandemia em que a principal medida de prevenção é o distanciamento social. É muito difícil, mas por outro lado eu tenho sempre um espírito otimista, acho que nós vamos ultrapassar isto. Como a história da humanidade já comprovou, e que já passou coisas muito piores, a peste negra, a gripe espanhola e outras doenças pandémicas terríveis que até mataram muito mais gente do que está a acontecer neste momento, porque temos uma ciência muito mais evoluída, um sistema de saúde muito mais evoluídos. Acredito sinceramente que nos próximos meses essa bendita vacina vai aparecer e que daqui a um, dois, três anos nós possamos recordar isto como uma lição, como uma experiência também, de que isto foi sobretudo, do meu ponto de vista, um aviso muito sério do planeta Terra para o género o Homo sapiens. É um aviso do planeta Terra a dizer-nos, olha, vocês ou mudam o vosso comportamento de forma radical ou isto não vai durar muito tempo. E eu espero que o ser humano aprenda essa lição.
João Branco, que lidera o Festival Mindelac em Cabo Verde, que vai acontecer na próxima semana, entre 12 e 15, portanto, deste mês, será a 26ª edição deste importante Festival das Artes do Teatro, em particular de Cabo Verde. Foi Artes aqui na Voz da América, página semanal com Mariano Bartolomeu e Amêncio Miguel. Música, vamos a Cabo Verde, Esperança de Mar, Nancy Vieira e Tito Paris.
Amor e carinho.
costa de mar azul. E pra quem tem fé, nasce amor.
E quando caminhamos para o final desta emissão, João Santa Rita chega com o resumo das notícias.
O candidato democrata Joe Biden está agora mais próximo de reivindicar a vitória nas eleições presidenciais americanas, com a contagem dos votos a indicar que ele ultrapassou o presidente Trump nos estados da Geórgia e Pensilvânia, o que lhe dá os 270 votos no colégio eleitoral necessários para vencer. A contagem de votos prosseguia esta manhã, hora dos Estados Unidos, nos estados da Pensilvânia, com 20 votos no colégio eleitoral, Geórgia, 16, Carolina do Norte, 15, Nevada, 6 e Arizona, 11, com Biden à frente em todos, exceto na Carolina do Norte. Biden tinha esta manhã 253 votos assegurados no colégio eleitoral contra 214 de Donald Trump, o que, com uma vitória nesses dois estados, vence à vontade as eleições. Mesmo sem vencer esses dois estados, uma vitória no Arizona e Nevada dá-lhe a presidência, enquanto Donald Trump precisa de vencer a Pensilvânia, Geórgia, Carolina do Norte e ainda o Nevada ou Arizona para ganhar. As vantagens nesses estados, embora muito pequenas, indicam a tendência da diferença vir a aumentar, porque os votos a serem contados foram enviados pelo correio e a esmagadora desses eleitores favorecem o Partido Democrata. Ontem, o presidente Trump, que se tinha oposto ao voto pelo correio, acusou os democratas de estarem envolvidos numa fraude maciça e em irregularidades para impedi-los de vencer as eleições. Trump não forneceu, contudo, qualquer prova. O presidente criticou ontem o que disse serem irregularidades na contagem desses votos vindos pelo correio, com entidades oficiais a proibirem observadores da sua campanha de verificarem os votos, acrescentando que tudo poderá terminar no Supremo Tribunal. É agora de prever uma onda de ações em tribunal nos estados em luta por parte da campanha de Trump, alegando irregularidades na contagem dos votos. Por seu turno, Joe Biden apelou à paciência, afirmando ser necessário deixar que todos os estados anunciem os resultados. Biden disse que todos os votos devem ser contados. O primeiro-ministro da Etiópia, Abiy Ahmed, disse hoje que as operações militares no norte do país têm o que chamou de objetivos claros, limitados e alcançáveis. Isto depois do secretário-geral da ONU, António Guterres, ter manifestado profundo alarme sobre os combates na região de Tigré. O governo etíope está a mobilizar tropas através do país e a enviá-los para Tigré, na sequência de dois dias de confrontos entre forças governamentais e uma facção étnica que liderou a coligação governamental da Etiópia durante décadas. O primeiro-ministro disse que as operações visam restaurar o primado da lei e a ordem constitucional e ainda proteger os direitos dos etíopes de viverem em paz onde quiserem. A Frente Popular de Libertação de Tigré foi a força dominante da coligação governamental até a Abiy, do grupo étnico Oromo, ter assumido o poder, tendo depois anunciado planos para transformar a coligação num só partido. A Frente Popular de Libertação do Tigré recusou-se. O governo da Áustria anunciou que encerrou uma mesquita e uma associação islâmica frequentada por um homem que matou 4 pessoas num ataque terrorista em Viena na segunda-feira, anunciou a ministra da Integração, Suzanne Raab. Raab disse numa conferência de imprensa que a mesquita e a associação tinham contribuído para a radicalização do atacante de 20 anos de idade, que foi morto pela polícia e identificado como sendo Kudjim Fezjulay. Na Alemanha, a polícia efetuou hoje buscas a casas e negócios de 4 pessoas que se suspeita de terem ligações com o atacante, que as autoridades austríacas descreveram como um terrorista islâmico.
E assim terminamos a emissão de hoje, 6 de novembro, da Voz da América. De todos se despedem Leo Sarrillo e Álvaro Lugero Andrade. Boa noite, fiquem bem, até amanhã.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.